Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vós. Nós estamos muito alegres hoje, não é? Porque nós estamos no primeiro domingo do ano de 2020. É um número muito bonito, né? 2020, 2020. Antes de entrar na mensagem, eu recebi acho que até mandei para um ou dois de vocês, não sei. Daqueles memes de WhatsApp, que está assim, um triângulo retângulo. De um lado, 1212, um dos catetos, né? 1212, no outro, 1616, e o Pitágoras falando assim, feliz X para vocês. X é a raiz quadrada de 1616 ao quadrado, mais 1212 ao quadrado, que dá exatamente 2020. Então é um ano especial, né? Por que eu estou falando isto? Toda mudança de ano é uma fase de transição, né, de um ano para outro. Nós ainda estamos nessa transição. Na verdade, hoje é o dia 4, 5 de janeiro. Ó, já estou perdido no calendário aí. Mas ainda é uma fase de transição. Essa mensagem ela é baseada no capítulo 2 desse livro. Na verdade, ela é baseada, não é? Não é que eu vou aqui ponto por ponto, todos os pontos, e não dá tempo. E logo no comecinho desse capítulo, o irmão, o autor, ele fala de uma questão de a transição. Eu até tinha deixado isso fora da minha mensagem, né? Mas eu resolvi abordar. Ele fala de Paulo, do seu processo de transição do judaísmo para a época da igreja. Então ele demorou um período até fazer essa transição. Ele era um perseguidor da igreja, depois ele teve a experiência no caminho de Damasco, depois ele teve lá um período de tratamento, treinamento, até que ele pôde se tornar o apóstolo que ele foi. Todos nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Simplesmente o autor de 13 epístolas. Hã? 14, porque Hebreus há uma dúvida, né, se ele foi o autor ou não. Com certeza 13, segundo os teólogos, mas de acordo com muitos irmãos, e nós também cremos pelo estilo, pelas palavras, tal, que Hebreus também foi escrito por Paulo. Bom, dito isto, nós vamos agora então à nossa mensagem propriamente dita. O título desta mensagem é da obediência por fé a herdeiros de Deus. Da obediência por fé a herdeiros de Deus. É um processo, né? Da obediência por fé a herdeiros de Deus. Acontece alguma coisa nesse intervalo. Então vamos entender muito bem cada palavra aqui nesse título. O que significa herdeiros? Herdeiro. O que é um herdeiro? Então, eu vou me atrever a dizer aqui algumas coisas. Os advogados presentes, se quiserem, podem me corrigir. Não é que minha opinião de leigo no assunto, né? O que é um herdeiro? Bom, segundo o meu entendimento, um herdeiro é uma pessoa que recebe algo que ela não construiu, que ela não conquistou. Por exemplo, se eu trabalho, né, duro a minha vida toda e tal, e eu consigo construir uma casa, uma bela casa, eu não sou o herdeiro desta casa. Por quê? Porque eu construí essa casa com o suor do meu trabalho. Então eu não posso dizer que eu sou herdeiro. Deus me abençoou, mas eu construí aquela casa. Agora, se quem construiu aquela casa foi o meu pai, com o suor dele, com o trabalho dele, e num dado momento aquela casa passa a ser minha, seja após a morte dele, ou seja em vida, ele pode transferir aquela casa para mim em vida, aí eu sou um herdeiro, eu herdei aquela casa, porque eu não construí aquela casa. Alguém se esforçou, alguém trabalhou, alguém conseguiu os recursos e construiu a casa. E eu simplesmente herdei aquela casa. Então, no nosso entendimento aqui, na nossa ordenamento jurídico, né, na nossa sociedade, enfim, um herdeiro, ele recebe algo de duas maneiras, né? Por força da lei ou pela vontade do testador. Basta isso, né? Por direito adquirido ou porque o testador, o proprietário daquela propriedade, resolveu passar para aquela pessoa aquela propriedade. Essa é uma questão. Mas nós estamos falando aqui de uma questão que vai... Nós vamos falar, na verdade, né, de uma questão que vai um pouco mais além. Deixa eu dar um outro exemplo agora, também ainda no plano terreno aqui. Vamos supor, agora não estou falando de casa, estou falando de uma indústria, de uma empresa, por exemplo. Né? Então alguém, ele começa a desenvolver no seu trabalho uma indústria. Então, ele começa lá, humilde, vai crescendo, se torna muito grande e passa a ser, né, algo muito forte no mercado. E essa pessoa tem filhos, enfim, familiares, que poderão vir a herdar aquela propriedade. Mas, por algum motivo ou outro, aquele filho, né, vamos falar de filho, ele não conseguiu desenvolver o suficiente para administrar aquele negócio. Certo? Então, o pai construiu algo muito grande, muito importante, mas o filho ainda é uma pessoa que não tem condições de administrar aquele negócio. E se ele assumir aquele negócio, por algum motivo ou outro, pela morte, ou pelo, sei lá, né, porque o pai cedeu, ele vai colocar tudo a perder em pouco tempo. Um ano, dois anos, liquidou tudo. Por quê? Ele não estava preparado para isso. Então, é mais ou menos desse tipo de herança que nós vamos falar hoje, não é? Também queria falar um outro exemplo. Eu não anotei aqui, mas estava na minha mente e ia passando. Vamos recordar um pouco da nossa história, história do Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil foi um império há pouco mais de um século, 130 anos atrás, por aí, ele se tornou um império. Não, quase 200 anos, né? Quase 200 anos. E aí, no momento histórico lá, o imperador, o Dom Pedro I, ele foi obrigado a puxar o carro de volta para Portugal. E deixou o filho dele pequenininho, Dom Pedro II. Por acaso, o nome deles era Dom Pedro de Alcântara. Tá? Só para vocês saberem. Tá certo que vinha mais 17 sobrenomes depois, mas o primeiro era Alcântara. Bom, ele deixou então o filho dele para ser o próximo imperador. Só que ele não podia assumir o império, porque ele era muito pequeno. Então, quem que ele recebeu? Um tutor. Alguém lembra o nome do tutor dele? Ou de um dos tutores? José Bonifácio, patriarca da independência. Então por que que o Dom Pedro II não pôde ser o imperador de fato logo no início? Porque ele era muito criança ainda. Em outras palavras, ele precisava amadurecer. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre amadurecer. Então, irmãos, Deus quer fazer de nós os seus herdeiros. Fato, não é? Todos nós sabemos disso. Que Deus quer fazer de nós os seus herdeiros. É uma questão de direito? Sim ou não? Podem falar com ousadia. É uma questão de direito? Sim, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Né? Somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Portanto, nós temos o direito de sermos herdeiros de Deus. Mas isso é o suficiente para nós herdarmos tudo que Deus é, todas as suas riquezas? É suficiente? Não é suficiente. Não é? Nós precisamos o quê? Amadurecer. Não basta ficar esperando, né, que Deus cumpra a sua vontade e nós sentadinhos, eu sou filho de Deus, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, eu sou filho do rei. Né? Essa é uma expressão muito comum, eu sou filho do rei. Ah, eu sou filho do rei, tudo bem. Isso não é suficiente. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos amadurecer. Mas vamos fazer agora um retrospecto, né, do que aconteceu antes, lá na, desde o início da criação de Deus, para que nós possamos entender o nosso contexto atual. Vamos entender o que aconteceu. Quando Deus criou o universo, os céus e a terra, tudo era perfeito. Né? Essa criação, nós estamos falando não da criação que começa ali em Gênesis 1, 2, né? O 1:1, nós estamos falando de Gênesis 1:1. Estou falando de uma criação original, a primeira criação, tudo era perfeito. Né? E Deus organizou tudo bonitinho, criou lá uma hierarquia de seres, né? Anjos, arcanjos, querubins, etc e tal. E tinha um arcanjo que tinha uma incumbência muito especial. Ele era o arcanjo responsável para conduzir, para dirigir, né, as criaturas que Deus criou a louvar, adorar o Senhor. Qual era o nome dele? Lúcifer. O nome dele era Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Então, qual que era a função dele? Dirigir, né, incentivar, enfim, liderar o louvor daquelas criaturas. Então eu pergunto para vocês, Lúcifer era uma pessoa negativa? Era uma pessoa, não, um ser negativo? Não. Não, não era. Ele não era negativo. Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Lúcifer? Ele deixou o orgulho tomar conta dele. Né? Orgulho. Vamos ler Ezequiel 28, versículo 12, até o 15, se não me engano. Eu vou ler para os irmãos. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha que coisa. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. As irmãs devem ficar malucas com isso, né? Ele tinha joias assim preciosas e pedras preciosas pelo corpo inteiro. Né? De todas as pedras preciosas te vestias, te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo. Olha, até agora eu consegui associar a pedra com o nome, mas carbúnculo não. A esmeralda e de ouro. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim, olha, era querubim na verdade. Querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então veja bem, primeiro, descrevemos aqui toda a pompa, a glória deste ser, mas em vários pontos aqui nós lemos que ele foi criado. Né? Veja bem, a criatura quis se igualar ao Criador. E por causa disso ele foi julgado. Ele foi lançado por terra. Ele e a terça parte daqueles e aqueles que o seguiram, que foi a terça parte de todos os seres que existiam na época. Foi lançado por terra. Foi julgado. E a partir daí, o que aconteceu? Ele procurou estabelecer uma autoridade paralela. Paralela à autoridade de Deus. Ele não se deu por rogado. Não é? Satanás tem muito poder. Assim, a partir desse ponto, nós podemos chamá-lo de Satanás, a partir da criação do homem, enfim, a partir da criação do homem e da queda. Porque Satanás significa acusador. Mas então, Lúcifer barra Satanás, não é? Não se... Lúcifer barra Satanás é bom, né, Sandra? Não se deu por rogado e procurou estabelecer também o seu reino de trevas. Ele tem poder, ele é um ser poderoso, muito abaixo de Deus, muito abaixo de Deus. O seu poder é baseado na mentira, no engano, não é? No roubo. Mas ele tem poder, nós não podemos menosprezá-lo. Existem algumas correntes aí, né, que o tempo inteiro está... É porque eu piso um Satanás e ele só consegue ver o número do meu sapato e que não sei o quê. Não, irmão, deixa isso. Né? Isso não é obrigação nossa ficar pisando o tempo inteiro no Satanás. Não é? O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo, fugir do diabo. Né? Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? E nós devemos realmente olhar em uma única direção. Não é ficar olhando para o que Satanás faz, enfim. Então, certo? Mas eu não quero sair fora aqui da minha linha, do meu encargo. Né? Mas o importante é isso, irmãos. É que Satanás, pela sua soberba, foi arruinado. Então, em Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína. Lembra, Beto? Nós estávamos conversando lá em casa, eu citei esse versículo, mas eu não sei se é em Provérbios. É em Provérbios mesmo. Né? A soberba precede a ruína. Aí, irmãos, o que aconteceu? Então, Deus passou a executar a segunda parte do seu plano. Qual foi a segunda parte do plano de Deus? Foi a criação do homem. Aleluia. É aí que nós entramos na história, né? Deus criou o homem, então, irmãos, de uma maneira muito especial. Muito especial, né? Nós sabemos que o homem foi criado por Deus, corpo, alma e espírito, né? Apenas o homem tem corpo, alma e espírito, certo? Sabemos de que partes a alma é composta, de que parte o espírito é composto e a função de cada um. Deus criou o homem também perfeitinho. Para quê? Para que Deus exercesse a autoridade de Deus na terra. Né? Ele criou o homem, colocou lá no Éden, falou... Crescei e multiplicai-vos, né? Tenham domínios, enfim. Deu todo o plano aí de Deus para o homem. Ele falou, mas o que aconteceu? O homem caiu. Satanás conseguiu chegar em Adão e Eva e os enganou. E aí aconteceu a queda do homem. Nós sabemos os seus efeitos até o dia de hoje. Mas nós não fomos criados para isso, irmãos. Agora, nós vamos fazer algo aqui. O Paulo fez isso lá em casa, eu gostei muito. E eu vou fazer isso aqui com vocês, só que eu vou incrementar um pouquinho mais, né? Irmãos, fiquem em pé, por favor. Agora, irmãos, vocês vão fechar os olhos. Feche os olhos, todos vocês. Por quê? Nós vamos fazer uma declaração. Vamos fazer uma declaração. Mas essa declaração, irmãos, ela é individual. Individual. Apesar de ser coletiva, mas ela é individual. Você vai fazer essa declaração. Se você acredita nela. Se você acredita nela, você vai fazer essa declaração. Primeiro eu vou ler aqui o que vocês vão declarar, para não correr o risco de você repetindo o que eu estou falando sem pensar. Não é? Às vezes você não crê nisso. Não é? Então feche os olhos. Eu vou primeiro ler. Eu fui criado, não repitam ainda, com a honrosa missão de restabelecer a ordem no universo. Pensem no que eu falei. Agora eu vou falar e vocês vão repetir baixinho. Não precisa se esguelar. Não precisa se esguelar. Eu fui criado com a honrosa missão de restabelecer a ordem do universo. Vocês tomaram consciência do que vocês acabaram de falar? Então repito novamente um pouco mais alto agora. Eu fui criado com a honrosa missão de restabelecer a ordem do universo. Vocês têm certeza disso? Então repito mais alto agora. Eu fui criado com uma honrosa missão de restabelecer a ordem no universo. Pode se assentar. Então, irmãos, nós somos os parceiros de Deus nesta missão. Nós somos o faxineiro dessa terra, os faxineiros dessa terra. Nós somos aqueles que estão colocando as coisas em ordem novamente. Sentiram? Hã? O trabalho é extenso. Mas, irmãos, 2/3 do meu tempo já foi. Então, vou pular um pouquinho só aqui. Vamos ler Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Aliás, nós já lemos, né? Antes da mensagem. Mas vamos novamente aqui. Eu vou ler para os irmãos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, existe uma palavra que é crucial aqui. Essa palavra é receber. Receber, irmãos, é aceitar. Quando alguém quer te dar algo, você precisa receber, aceitar, né? Senão aquilo cai no vazio. Já aconteceu com vocês de alguém te dar um objeto, um presente, alguma coisa, e você esquecer aquilo lá em algum lugar e vai embora? Não, então, você não recebeu, né? Você não aceitou, porque não teve nenhum efeito para você aquilo. Né? Então, nós precisamos receber, aceitar. Isso é um ato da nossa parte. O Flávio ontem, né, a mensagem dele, também falou algo semelhante, né? Não falou, Flávio? Não, você falou o contrário, né? Não foi igual. Assim, eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso aceitar. Eu preciso fazer. Foi isso que ele falou. É claro. Vinde a mim, né? Então nós temos que ir. O Senhor não vai até você. Você tem que ir até ele. Foi isso que você falou. Mas aceitar o quê? A graça e a justiça de Deus. Nós gostamos muito de receber a graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Não é? A gente gosta de comparar graça com misericórdia, né? Muitos pensam que é a mesma coisa. Então vamos lá. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. No caso, a morte. E a graça é você receber aquilo que você não merecia. Né? Então nós recebemos a graça e a justiça de Deus. A justiça, necessariamente, vem junto com a graça. E a graça e a justiça fazem parte do Evangelho de Deus. Quando anunciamos o Evangelho, nós devemos anunciar a graça e a justiça de Deus. Não apenas a graça, não apenas, né, favores, mas que Deus é justo. Não é? Então a nossa única saída é crer no Evangelho, que é o poder de Deus para resolver, para realmente mudar todo o nosso destino. Nós precisamos obedecer e obedecer por fé. Então, é outra parte do título desta mensagem, né? Obedecer por fé, a herdeiro de obediência por fé a herdeiros de Deus. Então, a nossa obediência, ela é por fé. Muitos aprendem, né, que a obediência é porque vai ter um castigo, vai acontecer alguma coisa, enfim. Mas a obediência é pela fé, pela esperança daquilo que está por vir. E nós queremos falar um pouquinho sobre exemplos de obediência. Com certeza eu não vou chegar até o final do que eu preparei aqui, mas eu não quero perder, né, esta sequência e esse contexto aqui. Não é? Exemplo de obediência por fé. Na Bíblia, irmãos, tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Enoque andou com Deus, né? Noé também obedeceu quando Deus mandou construir a arca, e demorou 120 anos, ele ficou trabalhando todo esse tempo porque ele tinha fé e ele obedeceu a Deus, não é? Abraão obedeceu a Deus quando foi chamado da sua cidade para sair, para procurar uma terra que Deus havia designado para ele, e por aí vai. Mas o maior exemplo de obediência que nós podemos encontrar na Bíblia é Jesus, né? Como dizem Filipenses, ele se esvaziou a si mesmo, ele deixou a sua glória e assumiu a forma de servo. Ele foi muito, muito além disso, na verdade, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi morto numa cruz, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a referência que nós devemos ter sobre obediência. Não que nós vamos morrer fisicamente, mas morrer na nossa vontade, morrer no nosso ego, passar por situações humilhantes e confiar apenas em Deus. Levar tudo para o Senhor e Deus dará vitória. Então, irmãos, esta é uma questão importante e deixa eu agora tratar do ponto aqui que é muito importante, né? Senão a mensagem não tem sentido, que é a questão do amadurecimento. O amadurecimento, ele vem, lógico, estamos falando, pela obediência. Mas nós precisamos trazer um pouco mais para a nossa realidade sobre a questão do amadurecimento. Então, irmãos, eu só vou tocar em um ponto, em um assunto, que pode nos levar a sermos pessoas maduras. A palavra é relacionamento. Relacionamentos. E nessa questão de relacionamento, eu quero falar sobre algo que tem sido o nosso encargo, meu e da minha esposa e de alguns irmãos, que é a nossa vida conjugal. Talvez seja aqui o último ponto da mensagem. Irmãos, a vida conjugal não é fácil. Não é fácil. Pessoas com formação diferente, com padrões de vida diferentes, culturas diferentes, projetos pessoais diferentes, tudo diferente. Elas são postas juntas para viver uma vida de uma só carne, porque esta é a palavra de Deus. Quando um casal, quando um homem e uma mulher, nós ainda pregamos assim, graças a Deus, né? Quando um homem e uma mulher se casam, eles passam a ser uma só carne. Algo indivisível aos olhos de Deus. Mas como eu disse, são pessoas que são completamente diferentes entre si. E, muitas vezes, não estão dispostas a mudar. Não estão dispostas a se mudar. Querem que o outro mude. Mas ela ou ele, não. E aí começam os problemas. Irmãos, Eu não estou falando, sempre que a gente lê sobre o assunto, ou vê uma palestra, né? Então os exemplos são dados, é porque o fulano gosta de colocar o papel higiênico assim, a fulana assim, o fulano aperta a pasta de dente assim, a fulana assim, o fulano deixa a tampa do banheiro levantada, a fulana não gosta. Irmãos, eu tenho vontade de rir quando ouço essas coisas. Isso aí não é problema. Isso não é problema. Se isso é problema, aí temos um problema. Problemas de relacionamento, irmãos, é humilhação a vida inteira. É assédio moral. É desvios no comportamento sexual. É anular a pessoa. Isso é problema de relacionamento. Isso é problema de relacionamento. E que levam a separações. Tampa de dente, de pasta dental errada não leva ninguém a se separar. Tampa de banheiro levantada não leva ninguém a se separar. Mas as coisas podem começar lá. E aí aquilo que é maligno na pessoa aflora. E acontece desse jeito. Né? Agressões verbais, psicológicas, agressões físicas. Isso é muito comum. Isso é muito comum, até no nosso meio. Até no nosso meio. E é por causa disso, irmãos, que nós sabemos que muitos irmãos, muitos casais, viveram a vida inteira com problemas e nunca tiveram a coragem de se abrir. Nunca tiveram a coragem de chegar alguém e falar: irmão, irmã, orem comigo, orem conosco. Nunca. Seja por vergonha, seja por orgulho, ou seja porque não existe essa pessoa que está disponível a fazer isso com ela. Muitos casais, muitos casamentos se desfazem por causa disso. Irmãos, eu estou falando aqui, eu sei, eu estou vendo irmãos que foram casados, uma, estão no segundo casamento. Irmãos, vocês estão debaixo da misericórdia de Deus. Não compete a nós julgá-los. Não compete a nós julgá-los. Isso é Deus, é entre vocês e Deus. Nós amamos a primeira esposa do irmão, nós amamos a segunda esposa do irmão, ou o primeiro marido da irmã, ou o segundo. Nós amamos, nós acolhemos. Mas muitos, em muitos casos, não precisavam ter chegado nisso. Não precisava. E quem está falando aqui tem conhecimento de causa. Não estou falando porque eu li, porque ouvi falar, não. Nós passamos por isso. Passamos. Fomos ao inferno. E de lá voltamos. Estamos aqui para dizer: quem está passando por isso? Não sei. Talvez ninguém aqui, graças a Deus, se for o caso. Mas se tiver, contem conosco. Não desistam. Não abram mão daquilo que Deus te deu. Não abram mão. Em hipótese alguma, não abram mão. Deus tem uma vontade para vocês. Acho que meu tempo já foi, né? Acho que meu tempo já foi. Eu tinha mais coisas para falar. Seria útil para os jovens que não são casados. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Né? Mas eu acho que Deus liberou um encargo forte que havia em mim. Me perdoe os irmãos se eu fui duro com alguém. Não estou querendo julgar ninguém. Apenas uma palavra que precisava ser falada. Deus colocou isso no meu coração ontem à noite. O Marquinhos falou aqui domingo passado, né? Que ele perdeu o sono quando tinha mensagem no outro dia. Eu pensei, ah, que isso? Perdeu o sono para dar uma mensagem? Eu não perdi o sono, eu dormi bem. Depois, lá pelas 2, 3 da madrugada, eu dormi. Mas eu fiquei, sabe, Deus, fui repassando, né? as coisas da mensagem. Deus falava, isso você vai falar. Isso você não vai falar. Vai ser assim, vai ser assim. Então, irmãos, como eu falei, nós estamos numa época de transição. Vamos fazer essa transição bem feita, né? Vamos buscar o nosso direito de sermos realmente herdeiros do Senhor, né? Existem muitos pontos que o Senhor ainda precisa trabalhar em nós. Vamos ser abertos a Ele, humildes, né? Vamos ser realmente pessoas singelas, simples de coração, não sermos orgulhosos, achando que sabemos tudo, que temos tudo, não é? Mas vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Cada dia. Cada momento. Se os irmãos ainda quiserem cantar, vamos cantar de novo o hino 197, que foi o hino que a Iri pediu. Só que ao invés de falar... como é que é o hino? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar. 197. No finalzinho de cada estrofe, ao invés de falar, cresce, Senhor, mais em nós, cresce, Senhor, mais em nós, nós vamos cantar, vem nos amadurecer. Consegue? Vamos treinar primeiro, antes de cantar. Vamos ficar em pé, irmãos.